O que eu gostaria de salientar nessa discussão toda sobre a ocupação, esse projeto de ocupação dessa área que está sendo denominada de PIDS pela prefeitura, é lembrar como Campinas foi construída. Eu acho que é importante a gente não perder de vista esse nosso passado, porque isso reflete muito em como a cidade foi organizada e a cidade continua sendo organizada de uma forma que é reflexo dessa forma originária, que implantou construções que a gente não conseguiu ainda reverter, superar. Então, quando a gente lê, por exemplo, a tese de doutorado do Toninho, Antônio da Costa Santos, a gente vai ver que essa região ela cresceu economicamente, ela começou a se aparecer economicamente por conta da lavoura de cana-de-açúcar, principalmente, de uma economia açucareira. E essa economia tinha como mão de obra escravizada. Acho que é bom a gente sempre lembrar disso. E isso é mais relevante, eu acho que esse aspecto é mais relevante de ser lembrado quando a gente fala numa possível ocupação urbana dessa área que a gente está sendo alvo do PIDES. Porque lá na tese do Toninho está claro que aqui era Campinas era uma rota de passagem. Tinha uma importância econômica também por ser uma rota de passagem por um caminho que se chamava Caminho das Minas de Goiás. Então, as pessoas passavam por aqui para ir para lá e elas resolveram começar a povoar essa área. E aqui começaram a se estabelecer, e esse caminho era justamente o caminho. Uma parte, pelo menos, do leito dessa estrada que liga Campinas a Mogi Mirim. Mogi Mirim também, inclusive, é citado, nos textos históricos resgatados pelo Toninho, para escrever a tese dele, como sendo um dos destinos, ou uma dos destinos para esse caminho das Minas de Goiás. E aqui então se estabeleceram, começaram a se estabelecer essas pessoas e começaram a produzir, açúcar a partir do plantio de cana. Começaram a ter engenhos, fazendas. E não à toa a gente vê, a gente sabe que tem sedes de fazendas aqui nessa região do PIDES que remontam ao século XVIII, final do século XVIII. Lembrando que a fundação de Campinas, a fundação oficial de Campinas, foi cravada como 1774, se não me engano. E algumas dessas fazendas que ficam dentro da área do PIDES, as sedes dessas fazendas, essas antigas fazendas, ainda inclusive mantém a senzala, na Fazenda Pau d'Alho, enfim, e outras também. Então eu queria lembrar que como isso foi construído, e se a gente remonta a um passado não muito distante, e talvez essas pessoas ainda estejam, de uma forma ou de outra, por Barão Geraldo, alguns recantos, escondidos mesmo de Barão Geraldo, abrigavam, e ainda abrigam, creio eu, pessoas negras que nasceram em Barão Geraldo, e se você fosse perguntar. Os pais também nasceram, os avós também nasceram, então, creio eu, não fiz uma pesquisa, sobre isso, mas juntando as pontas, imagino que algumas das pessoas, ou talvez muitas delas, sejam remanescentes dessa história. Porque essas pessoas, quando teve a abolição, entre aspas, não é? Essas pessoas foram relegadas ao léu. Não houve nenhuma política, vamos lembrar isso, nenhuma política de inserção social dessas pessoas depois da abolição. Então elas foram realmente jogadas para onde elas pudessem sobreviver às próprias custas, às duras penas, e dentro de um país que continua sendo racista. Então, eu creio que a cidade tem uma dívida histórica muito grande com essa população. Creio que, ainda mais Barão Geraldo, pela especulação imobiliária galopante, né, inclusive, nas últimas décadas, que isso não parou, a terra aqui foi ficando muito cara, o terreno foi ficando muito caro, e essas pessoas, acho que elas tiveram que sair, inclusive, aqui, né, daqui de Barão Geraldo, onde era a terra delas, né? E mais ainda, antes dos negros, provavelmente Guaranis ou outros povos indígenas também habitavam aqui, né? Então, na tese do Toninho também isso fica claro, que a partilha da terra aqui, né? A propriedade da terra foram concessões arbitrárias dadas por essa, na época, coroa, em sesmarias ou alguma coisa, alguma estrutura do tipo, sem nenhum critério que olhasse para quem estava antes, né? Os povos originários, ou mesmo essas pessoas escravizadas que deveriam ter direito a terras também. Então, por tudo isso, eu acredito que a cidade ela não olhou, né, não olha para esse passado, continua não olhando, continua não cuidando, né, de fazer uma reparação desse passado. E essa memória ela vai se perdendo com o tempo. Então, se a gente não prestar atenção, mesmo essa memória dessas sedes, que ainda está um pouco nessas sedes das fazendas, ela vai se perder. E é um processo que a gente sabe que é um processo de apagamento, muitas vezes deliberado. Essa história, há um interesse muito grande que as pessoas não saibam dela ou que esqueçam dela. Mas é dever nosso, eu acho, a gente lembrar disso e lutar por uma reparação histórica para diminuir essa desigualdade, para a gente atuar contra, a herança ruim que a gente tem desse passado de formação dessa cidade, que, vamos lembrar, foi a última, ou pelo menos uma das últimas cidades do país que aboliram a escravidão. E isso significa uma das últimas cidades também da América, né? Que aboliram a escravidão. E isso, se a gente contar os 300 e tantos anos aí de escravidão, a gente vai ver que é uma ferida aberta ainda, que precisa de reparação.